That's the one.
Muito boa tarde. Gostaria de começar por saudar as senhoras e senhores deputados, saudar as delegações da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional para mais esta reunião, provavelmente a última com esta comissão eventual da Assembleia da República. Nós vamos proceder como habitualmente, se não houver nenhuma oposição. Mas tenho um pedido prévio de intervenção do Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado.
Senhora Presidente, cumprimentando a si, cumprimentando a missão externa, todas as senhoras e senhores deputados, eu ia sugerir como método de trabalho que esta reunião pudesse ser aberta à comunicação social. É a última do género, o histórico delas não tem absolutamente nada que justifique uma privacidade tão hermética, e como tal, creio que seria até ilustrativo, informativo e útil para o povo português que a reunião pudesse ser aberta à comunicação social. É a proposta que deixamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Há aqui duas questões. Uma questão tem a ver com obviamente, não estando nós em plenário de comissão, ainda assim estão representados todos os grupos parlamentares. E a Comissão terá, obviamente, uma palavra a dizer sobre a sua proposta, mas naturalmente que há outra dimensão, que é o acordo das instituições aqui presentes, porque este foi o formato inicial destas reuniões foi este com que temos vivido, e naturalmente se não houver acordo para a mudança desse formato, não poderá ser feito. O Sr. Deputado Pedro Pinto pediu a palavra.
Sr. Presidente, como disse muito bem, estas reuniões têm todas elas um formato e acho que se havia intenção de que esta reunião fosse de maneira diferente, acho que teríamos tido outro caminho a ter seguido, de forma a nós podermos ter discutido entre nós essa mesma matéria, não havendo nenhuma razão acrescida apresentada, nós mantemos a nossa posição que estas reuniões devem ser como sempre foram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu peço que muito rapidamente os grupos parlamentares se pronunciem. É uma questão complexa, mas simples de responder. Alguém mais quer expressar para ter a sua vista?
Presidente, não teríamos nenhum problema que a reunião decorresse à porta aberta, efetivamente por lealdade para com todas as partes presentes nesta reunião. Também achamos que essa questão a ser colocada já teria que ter sido colocada, por exemplo, em reunião de coordenação desta comissão e serem informados os parceiros internacionais do facto. Como digo, em princípio não teríamos nenhum problema com isso, se calhar o método é que não seria agora o melhor para o selecionar assim.
CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu concordo integralmente com as palavras do Sr. Deputado Pedro Marques, porque, de facto, a questão faz sentido, poderia ser discutida, mas manda a lealdade parlamentar, tanto mais numa comissão que esteve reunida ontem a tarde inteira e que certamente se poderia ter debruçado sobre este assunto, se de facto havia um grupo parlamentar que entendia que a reunião poderia ser aberta, e é uma questão absolutamente legítima, tínhamos que a ter colocado e tínhamos que a ter decidido antes até de estarem presentes os representantes das organizações internacionais. E, portanto, eu concordo integralmente com o Sr. Deputado Pedro Marques. Não faz nenhum sentido estarmos a colocar agora a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À partida e em princípio não temos nada a opor a que as intervenções do PCP nesta comissão sejam claramente conhecidas por todos. Todavia, acho que neste momento essa decisão é muito difícil até de ser ponderada, tendo em conta que nós não tutelamos nem fiscalizamos as entidades com quem estamos a reunir e não podemos, de maneira nenhuma, alterar as regras sem uma palavra da parte dessas instituições. De qualquer das formas, também dizer que mesmo à porta fechada, as reuniões muitas vezes pecam por incapacidade de realizar um escrutínio como desejável por parte, pelo menos, do meu grupo parlamentar. Temo que com a comunicação social presente pudéssemos até ficar a perder no que toca aos conteúdos aqui discutidos, mas são preocupações. Lá está, com o princípio não temos absolutamente nenhuma contradição, mas do ponto de vista operacional parece-nos que isso pode levantar algumas questões, e nomeadamente aquelas que eu levantei.
Muito obrigado. Senhores deputados, a conclusão que eu tiro e que pergunto se faz consenso é que, sendo o princípio de abertura o princípio base de funcionamento da Assembleia da República, em todas as suas dimensões, prevê, no entanto, que, em situações de exceção, esse princípio não se aplique. E foi isso que aconteceu, depois de negociada devidamente com as organizações internacionais aqui presentes. Aquilo que eu pude aperceber da intervenção dos grupos parlamentares é que não existe um consenso maioritário ou uma opinião maioritária para solicitar, para perguntar a opinião dos nossos convidados aqui hoje e, portanto, nós, a minha interpretação é que terminaríamos por aqui este ponto e daríamos início à reunião. Se estão de acordo? Vencido, mas não convencido. Muito obrigado. E ultrapassado esta questão, que com todo o direito foi levantado pelo deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, nós iríamos seguir o modelo habitual, daríamos a palavra aos nossos convidados, creio que à Comissão Europeia, para fazer a intervenção inicial e depois faríamos a habitual ronda pelos grupos parlamentares. A palavra é vossa. Não sei quem é que vai usar. Ok.
Well, thank you very much, Mr. Chairman. This is the 12th and the last review under this current program, and it's taking place against what we see an improving economic and financial backdrop. I think conditions today in both the economy and financial markets are perhaps the best we've seen since the program started. We think recovery in the economy is beginning to take hold. We've had three consecutive quarters of positive growth, and the signs are that we will have a fourth quarter of positive growth, and that will continue into the rest of 2014 and 15. Growth remains export-led, although there has been a pickup in investment and private consumption. Labour market conditions have also improved. We've had employment growth, we have unemployment falling, but still, of course, falling to rather high levels of 15% plus. Meanwhile, on the sovereign financing side, conditions have also improved markedly. We've had, let's say these favourable developments in Portugal are partly due to what has been done here, but also partly due to more general improvement in market sentiment towards the euro area. And the result of this has been, of course, higher demand for Portuguese sovereign paper and the lowest yields that we have had, nominal yields, we've had in quite a number of years, even dating from before the crisis. The near-term outlook for the economy suggests a continued moderate recovery in 2014 and 15, but I have to say there are still some worrying trends, and so we're not here just to talk about what we think has improved since the programme started. We're talking about what still remains to be done. As I said, the unemployment rate remains high, particularly in the younger cohorts of the labour market. Without a stronger pickup in investment, I think it'll be difficult to see how growth potential will increase sufficiently to absorb this excess labour supply. We note that levels of indebtedness in the public and private sectors will remain high on the programme exit, very high, and this combined with low inflation will most likely continue to drag on the economy, particularly on domestic demand. So in short, we think the Portuguese economy has stabilised and is turning a corner, but it's around that corner is a rather steep and still rather long uphill climb to sustainable recovery and employment creation. Now, on previous occasions, the Troika, we have acknowledged the sacrifices of the Portuguese people in this period of adjustment. I think we acknowledge them again here today. economic adjustment on the scale that has been experienced in Portugal is never without cost. But the key issue is whether this cost, this sacrifice, is made worthwhile or is just wasted now that the programme comes to an end. Now, again, based on past conversations, I know there are many views of the programme around this table. I don't intend to rehearse all my arguments or Troika arguments in favour of the programme. I know you know them pretty well by now. But I want to instead focus on three main messages that we want to leave with you here today as the programme comes to an end. The first is, as I've said, the problems in the Portuguese economy did not begin with and will not end with the programme. Whatever your assessment of the programme is around this table, or in terms of its design or its implementation, I think the decade of economic mismanagement that preceded it cannot be denied. This was a decade in which Portugal experienced a relentless decline in competitiveness. It relied unsustainably on external borrowing to support living standards. It accumulated large economic and financial imbalances, and so it was left rather exposed to the financial reversals that characterized the crisis. And then came the program. Second message is that the objective of the program has been to stabilize the Portuguese economy. But the rebuilding, the redevelopment of the economy starts now. Compliance with program conditionality has been a means to an end, but it has never been an end in itself. The process of maintaining fiscal consolidation and economic reform that began in the past 3 years must now be sustained in the post-program era. And my third message is that policymakers in Portugal must not be lured into complacency by the current signals from financial markets. Markets may be forgiving now, but we know that they can be just as unforgiving when sentiment changes. Market discipline is notoriously inconsistent. So policy formulation and implementation must be consistent through good and bad times and through good and bad market signals. So let me conclude by again noting that this is the final review of the current programme. Like you, we are waiting for the decision of the government on post-programme arrangements. However, to be honest, the choice of these arrangements is not so important. What is important is that all actors in Portuguese society, that's the government, opposition parties, social partners, civic bodies, everybody, agree on the broad contours of the strategy to return the economy to self-sustaining growth and prosperity. This, I believe, will require a decisive break with the past and a commitment to profound change. Now, this committee, and we have been here, and my predecessors have been here since the beginning of the programme, has played an important role in scrutinising the implementation of the programme. And I hope that it will continue to scrutinise the economic policies that are needed for the future and ensure that these policies deliver what is needed for a successful and prosperous Portugal in the future. Thank you.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma intervenção dos nossos convidados. Dou, portanto, a palavra ao deputado Miguel Frasquilho, que tem a oportunidade de cumulativamente fazer a sua última intervenção nesta comissão eventual, espera-se, e eventualmente uma das últimas, não a última, neste Parlamento, neste ciclo. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É possível que assim seja, mas de qualquer maneira temos que aguardar. Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes e gostaria em particular de cumprimentar os representantes da Troika pela sua presença no Parlamento, num formato e numa reunião que é sempre bom salientar, é a última vez que acontece isto, e portanto é a 12ª avaliação. Isto acontece porque durante os últimos 3 anos Portugal cumpriu escrupulosamente o programa que foi assinado em maio de 2011. E dizemos escrupulosamente, mesmo quando, em nosso entender, se podia ter justificado uma postura mais compreensiva por parte dos credores, por parte da Troika, e ter proporcionado uma maior adaptação do programa à realidade, sobretudo na vertente orçamental. É verdade que isso agora é passado, estamos no fim do programa, mas o passado deve servir para que possamos aprender com os erros e, dessa forma, melhorar e beneficiar o futuro. Também penso ser consensual que hoje, no contexto que enfrentamos, Portugal irá terminar o programa de forma favorável, com ou sem apoio dos parceiros europeus, veremos. E isso acontecerá porque é possível também concluir, com uma dose de segurança muito elevada, que um segundo resgate foi evitado. E essa parece-nos uma grande vitória, sobretudo do povo português, que foi submetido a sacrifícios muito duros e exigentes. Coloca-se a questão, como aliás acabou de referir, de a saída poder ter modalidades diferentes, ser apoiada ou ser limpa. A seu tempo a decisão será tomada, sabemos que a última palavra pertence sempre ao governo, mas evidentemente ela dependerá de múltiplos fatores, tal como aconteceu aliás com a Irlanda em dezembro último. Todas as soluções têm vantagens e desvantagens, com determinadas condições alguma poderá ser mais vantajosa, com outras condições outra poderá ser mais vantajosa. E eu gostaria de saber se era possível ter, até em virtude das opiniões que vários responsáveis das instituições que compõem a Troika têm tido nas últimas semanas, se nos poderiam aqui indicar ou corroborar algumas dessas opiniões, manifestando que poderá ser um cenário de saída com uma opção ou com outra opção. E qual a opinião da Troika? Porque, afinal, o que é que poderia até ser mais adequado em termos de saída do programa? E isto quer para Portugal, quer para a zona euro, porque, afinal, Portugal é um país que ainda está sob resgate, está quase no fim, mas ainda está, e faz parte da zona euro, e, portanto, a zona euro não pode ser dissociada destas questões. Quanto ao mais, sabemos que apesar de o programa estar à beira de uma conclusão e como foi enfatizado já, temos um longo e duro caminho à nossa frente, nomeadamente no que toca às reformas estruturais, à consolidação orçamental e à sustentabilidade da despesa pública. Também pensamos que esse caminho deve ser percorrido com um realismo adequado e tendo em conta até a experiência dos últimos 3 anos. Gostaria também de realçar que, ou de confirmar a visão que já aqui nos foi transmitida, de que a situação económica tem registado progressos. Felizmente, hoje, o contexto económico, mesmo social, está acima e, portanto, é melhor do que tinha sido previsto. O crescimento económico regressou, não houve, felizmente, uma espiral recessiva. Todos os indicadores avançados e de confiança indiciam que a recuperação é sustentável. Estamos numa fase em que o desemprego tem vindo a descer de forma praticamente consecutiva desde há cerca de um ano. E, embora se mantenha em valores extraordinariamente altos e, portanto, deve continuar a ser combatido, este que é o maior flagelo social em Portugal, apesar de tudo, nunca atingiu as cifras, os números que chegaram a estar previstos. Quero destacar ainda que em 2013 o objetivo orçamental foi superado, ou seja, a execução foi melhor do que tinha sido previsto, e isso pode ter, evidentemente, pode influenciar a execução orçamental de 2014, também de forma positiva, e dos anos seguintes, e esperamos que isso seja levado em linha de conta nesta última avaliação. Não é, apesar destes sinais que são positivos, não é tempo de cantar vitória, nem de embandeirar em arco, porque sabemos que há muito para fazer, como já referi, e desde logo temos, na vertente orçamental, as metas do Tratado Orçamental Europeu, que são bastante exigentes e foram aprovadas por uma larga maioria no Parlamento, que inclui o Partido Socialista. E, portanto, isso significa que os esforços de redução do endividamento público vão continuar nos próximos anos. A redução da despesa pública vai ter que ser realizada, até porque essa é a única forma de podermos baixar a elevadíssima carga fiscal que temos hoje em Portugal e que, quanto a nós, é também um impedimento a um maior dinamismo, a um maior crescimento económico. Também pensamos, tal como a Troika já exprimiu, que neste contexto consensos e entendimentos alargados, quer em termos políticos, quer sociais, são essenciais e são bem-vindos, nós estamos completamente disponíveis para, para esses consensos, e são essenciais para vencermos as dificuldades, e eu destaco em particular na esfera política entendimentos e consensos com o Partido Socialista, sem menosprezar evidentemente os outros grupos parlamentares, mas enfim, a realidade é o que é. Aliás, o que se aplica a vários domínios, a realidade é o que é, nós não conseguimos fugir dela, por mais que gostássemos que ela fosse outra, mas não é, é esta. E também na esfera social, evidentemente com os parceiros sociais, é muito importante existirem entendimentos e consensos. Finalmente, uma palavra sobre a dívida pública, que, em relação à qual nós temos a visão, tal como a Troika já tem exprimido, de que ela continua a ser sustentável, e isto mesmo com cenários menos otimistas do que aquele que é considerado pela Troika. Creio, aliás, que os investidores têm a mesma opinião, e isso tem uma prova na trajetória dos juros da dívida pública, que estão hoje a níveis mínimos de 2009, e que são níveis já sustentáveis. Sabemos, atenção, também que muito desta trajetória se deve à postura do Banco Central Europeu, às expectativas do que vai fazer o Banco Central Europeu e a um sentimento favorável dos investidores em relação aos países periféricos da zona euro. Mas a verdade é que esta descida das taxas de juros existe e ela é positiva, embora saibamos que o sentimento pode mudar de forma muito rápida e é uma situação extraordinariamente volátil e nós temos que estar preparados para enfrentar essas dificuldades. Concluiria desta forma, se nós sabemos que é preciso continuar uma trajetória de desendividamento da economia, e nomeadamente do setor público, embora uma trajetória com bom senso e com conta, peso e medida, também nos sentimos, nesta altura que estamos a acabar o programa, de forma favorável, repito, que é a altura de termos também dos nossos credores e dos nossos parceiros uma ajuda, um maior realismo e um maior conhecimento do país, que possam ajudar Portugal, porque o país continua disposto a cumprir a trajetória exigente que sabemos que temos que cumprir, mas também sabemos que sem o apoio dos nossos parceiros e da Troika, isso será insuficiente. E portanto, esperamos que desta forma, com uma melhor compreensão da realidade e um pragmatismo que não pode deixar de existir, entendemos que é desta forma que os interesses de Portugal e os interesses também da Europa sairão reforçados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu estendo, em nome do Partido Socialista e do seu grupo parlamentar, os cumprimentos formais aos membros das três instituições que compõem a Troika. Uma vez mais nos encontramos nestas reuniões. E permitam-me que não faça, digamos, uma espécie de reunião de balanço final ou uma declaração de balanço final, não estou interessado em fazê-lo desse modo, estou interessado, em nome do meu grupo parlamentar, em ainda tentar influenciar, se é que isso é possível, não tem sido fácil, influenciar uma melhor trajetória para os meses que ainda se avizinham, na preparação, nomeadamente, da estratégia orçamental para 2015, só para dar o exemplo, mas também daquilo que ainda pode ser a estratégia orçamental para anos seguintes, que se consubstanciará no documento de estratégia orçamental. Tudo isso tem a ver com a 12ª avaliação e, portanto, é por aí que vou, e rapidamente. Para isso, preciso de fazer duas questões sobre a 11ª avaliação, porque influenciam a 12ª. Tanto quanto é do nosso conhecimento, não está ainda tornada pública uma decisão da Comissão Europeia, não está tornado público o documento da Comissão Europeia que consubstancia o encerramento da 11ª avaliação. Já temos esse documento do Fundo Monetário Internacional, não temos a decisão da Comissão Europeia relativamente à 11ª avaliação. Porquê? Podemos saber qual é a razão, podemos saber se há algum elemento da 11ª avaliação que tenha sido ainda não cumprido e que esteja, portanto, ainda agora dependente de alguma coisa a ocorrer já na 12ª avaliação. Por exemplo, no documento que foi conhecido, que foi tornado público, que seria uma proposta de decisão, documento 19 de março, que foi muito noticiado, um dos itens que estava previsto é que até ao fim de março o Governo apresentaria à Troika a lista dos 50% de serviços de finanças que iriam encerrar. Já passou o mês de março, a minha pergunta direta é: a Troika conheceu essa lista de serviços ou, por exemplo, esse é um item que leva a que não esteja ainda encerrada essa 11ª avaliação na ótica da Comissão? Ainda na 11ª avaliação, agora no documento do Fundo Monetário Internacional, no seu ponto 39, temos a referência que as autoridades portuguesas, portanto em inglês, the authorities requested a waiver of applicability of the end of March 2014 performance criteria. Podem explicar-nos, por favor, as razões para este pedido? Podem explicar-nos porque foi atendido esse pedido? Quais foram os critérios não cumpridos e que, portanto, têm que ser avaliados posteriormente? Obrigado. Entrando em matérias diretamente da 12ª avaliação, a definição dos cortes permanentes de salários na administração pública. Penso que todos concordaremos que, do ponto de vista político, social, é complexa esta matéria, é também complexa do ponto de vista constitucional, certamente. Ela desmotiva os funcionários, gera incerteza, até porque os termos concretos dessa medida que transformará em permanentes os cortes de salários não são conhecidos e têm estado a ser adiados para depois das eleições europeias. O que nos podem dizer sobre esta matéria? Por exemplo, esperam que os cortes, das discussões com o Governo, há indicação que possamos ter de que os cortes vão ser de natureza progressiva ou proporcional, por exemplo, esses cortes permanentes. Se os cortes forem de natureza progressiva, podem ser mais equitativos, se é que se pode chamar equitativo um corte retroativo de salários, mas como é que isso se compatibiliza com o desejo que tem sido apresentado pela Troika e pelo Governo, e penso que é em que partilhamos todos, de qualificar a administração pública, de captar mais recursos qualificados para a administração, se vamos cortar permanentemente mais os salários mais altos na administração. Gostava de ter a vossa visão. Sobre o corte permanente de pensões, que também estará em cima da mesa nesta avaliação, já no Expenditure Review feito pelo FMI há um ano atrás, se referia que a despesa no longo prazo, a despesa com pensões em Portugal está controlada, citando o Aging Report na altura da Comissão Europeia, e agora, independentemente de considerarmos que não está feita a demonstração da insustentabilidade, que não estava, portanto, há um ano atrás referida pelo FMI, o nosso ponto é outro. O processo de reforma das pensões que o Governo quis agora iniciar, como é que o avaliam? Preocupa-nos, porque o FMI também tinha dito, isso parece-me consensual para todos, se for tido por necessário realizar uma reforma do sistema de pensões, ele deve ser feito com forte consenso social. Tem sido assim para a generalidade das reformas, mais importante para o sistema de pensões. A verdade é que tivemos um avanço sobre essa reforma desmentido, mas que afinal constava num acordo com, pelo menos, a Comissão Europeia anterior a esse desmentido. Falta-nos o consenso com a sociedade, com os partidos políticos, com os parceiros sociais, até com os especialistas nomeados pelo Governo. A Troika, que tem falado tanto em consenso, tem uma preocupação com o tema da falta de procura de consenso na reforma do sistema de pensões por parte do Governo. Já deu alguma palavra pública sobre esta matéria? Porque fazer reforma do sistema de pensões assim não é fazer nenhuma reforma duradoura, mesmo para os que acham que é preciso agora fazer um corte permanente nas pensões. Sobre as medidas anunciadas para 2015, que farão parte da estratégia orçamental e que estarão também em avaliação na 12ª avaliação do programa, as medidas anunciadas pelo Governo, elas são manifestamente muito gerais, sem detalhe por ministérios, sem detalhe setorial, por rubrica de despesa. Estas poupanças na reorganização de serviços, nas tecnologias de informação, ocupam a maior parte das poupanças anunciadas pelo Governo. A Troika já tem algum detalhe desta informação dos cortes, porque há um ano atrás foi condição para o encerramento da 7ª avaliação a existência de uma side letter com o detalhe das medidas a executar em 2014 de ajustamento orçamental. Parecia ser esse também o caso na 11ª avaliação, esse detalhe das medidas, que não é manifestamente conhecido agora para 2015. Terá a Troika esse conhecimento? Não existe agora ainda em Portugal. Gostava de saber como é que avaliam o enunciado de medidas para 2015 até agora conhecido, ou se têm mais informação sobre esta matéria. E depois, e agora com isto termino, sobre os três pilares do programa, três comentários que vos pedi agora sim, se quiserem, em jeito de balanço, um comentário nesta matéria. Transformação estrutural da economia. Na área da concorrência, são manifestamente insuficientes, por exemplo, parece-nos, as evoluções relativas à área da energia. Penso que há uma concordância da Troika, o que é que se pode fazer mais, o que é que se deve fazer mais, o que é que não ficou tão bem como devia ser. O Banco de Portugal acabou de fazer as suas previsões em que indica que o económico de 2014, 2015 e 2016, todo ele será sustentado apenas na procura interna. Zero, não vem nada do crescimento destes três anos da procura externa líquida. Isto é transformação estrutural suficiente da nossa economia? Concordam com este cenário do Banco de Portugal, ou ele estará errado eventualmente? É satisfatória esta transformação estrutural da economia que está contida nestes cenários macroeconómicos para os três anos? No pilar da estabilização do setor financeiro, vimos uma referência no documento do FMI da 11ª avaliação, a preocupação com a situação dos impostos diferidos. Um impacto possível na ordem dos 5 mil milhões de euros no sistema financeiro português. É esta a estimativa que tem, é desta ordem. Como é que vem esta situação? O Banco Central Europeu pode particularmente referir-se ao tema dos impostos diferidos, pode dizer-nos como avalia a complexidade das soluções, quer a solução dos créditos fiscais imediatos, quer a solução de uma nova recapitalização nesta fase do programa do sistema financeiro, parecem muito complexas do ponto de vista político e do ponto de vista até financeiro. Como é que o Banco Central Europeu vê a questão do pilar da estabilização do setor financeiro, tendo em conta esta questão dos impostos diferidos e a escala desta situação dos impostos diferidos referida no documento do Fundo Monetário Internacional? Pilar das contas públicas e da estabilização das contas, não farei uma pergunta, porque já temos o próprio comentário no documento do FMI da fragilidade da situação da dívida pública portuguesa e da dificuldade da conjugação dos cenários para o déficit primário estrutural, para o crescimento económico e para a taxa de juros. Também concordamos que os riscos aí ainda são demasiado elevados. Esperamos poder ultrapassá-los no nosso país, mas vemos a situação com muita complexidade, porque é muito difícil conjugar estes efeitos, conforme, aliás, o FMI bem o refere no seu documento. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cília Meireles, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também dar os meus cumprimentos aos representantes da Comissão Europeia, à Sra. Representante do Banco Central Europeu, o Sr. Representante do FMI. É um cumprimento necessariamente especial desta vez, porque estamos na, como aliás começamos por dizer, estamos na 12ª e na última avaliação, o que para nós tem particular significado, como creio terá para a generalidade dos portugueses, e eu sei que acompanharam de perto este programa e que compreendem os sacrifícios e o esforço que ele implicou, e certamente compreenderão bem o significado que tem para nós, embora, obviamente, como tiveram a oportunidade de dizer, eu creio que será também assumido por todos à volta desta mesa, naturalmente que todos os problemas de Portugal não ficam magicamente resolvidos só porque o programa termina. Mas se, e já tivemos a oportunidade também de lhe transmitir isto, se nós estamos absolutamente convictos de que Portugal não pode voltar a cometer os erros do passado, sobretudo os da última década, também compreendemos que, quer no que toca às causas estruturais desta crise, embora haja muitas mudanças e reformas estruturais e elas estejam bem encaminhadas, elas demorarão muito tempo a resolver. Não se resolve um problema de déficit externo crónico como aquele que nós tínhamos, de excessivo endividamento como aquele que nós tínhamos, de contas públicas cronicamente também, mesmo em momentos de expansão económica, cronicamente deficitárias. É óbvio que estes problemas estruturais não se resolvem em três anos. Mas, em todo caso, do nosso ponto de vista, a sua resolução está no bom caminho. Mas também em relação às causas conjunturais, e tiveram a oportunidade de falar um pouco disso, e dos famosos mercados, nós sabemos que muito daquilo que foi a causa conjuntural e a causa e a crise das dívidas soberanas não é uma responsabilidade que possa ser assacada exclusivamente a Portugal. Mas estamos também comprometidos, e para nós é uma prioridade, que Portugal esteja cada vez menos vulnerável aos mercados. Mercados que nós sabemos que, por natureza, são extraordinariamente voláteis. E, portanto, parece-nos sensato que, se nós queremos estar menos vulneráveis aos mercados, que procuremos níveis de endividamento menos altos e procuremos endividar-nos menos e, assim, dependermos menos dos mercados. Parece-nos, por exemplo, que déficits públicos sempre elevados levam-nos a maior dependência dos mercados e não a maior independência. Ou seja, e concluindo, se com o fim deste programa, eu creio que estamos já de facto na reta final, não significa que deixaremos de ter compromissos internacionais, como é o caso, por exemplo, do Tratado Orçamental, mas não só, e com o qual o partido que eu represento, e que é um partido que faz parte do governo, como sabem, está absolutamente comprometido, e comprometido não só com palavras e intenções, mas também, sobretudo, com atos. O fim do programa significa que teremos, pelo menos, alguma normalidade e, sobretudo, alguma margem de manobra. Ao longo destas reuniões, estas últimas têm sido, eu diria, mais consensuais, mas também é verdade que ao longo das avaliações certamente se recordam de alguns momentos em que o CDS discordou e sugeriu, por exemplo, que a velocidade e o ritmo do ajustamento deveriam ser mais lentas, que deveríamos ir mais devagar e exigir menos sacrifícios, que as instituições internacionais deviam antecipar de outra forma os problemas. Bom, nós queremos que teremos agora mais margem de manobra para nestas matérias podermos decidir com maior liberdade. Em todo caso, estas foram divergências que assumimos com frontalidade e também com frontalidade as instituições internacionais nos disseram a sua opinião. E tudo visto e ponderado, creio que neste momento teremos ultrapassado e teremos ultrapassado estas questões, porque felizmente vivemos agora tempos que, do ponto de vista dos sinais de retoma e dos sinais do crescimento económico, são bastante mais felizes e bastante mais de esperança do que aqueles que vivíamos, por exemplo, há um ano atrás. E é bom lembrar, porque isso curiosamente ainda não foi aqui dito, mas parece-me extraordinariamente importante, que na avaliação passada, a 11ª, eu creio que ainda não tínhamos aquilo que depois se veio a confirmar, que foi uma revisão do cenário macroeconómico, ou seja, aquilo que era o cenário de crescimento do PIB para este ano foi revisto de 0,8 para 1,2 e aquilo que é o cenário de desemprego para este ano foi também revisto de 16,8% para 15,7. Naturalmente que este nível de desemprego, como eu sei que compreendem, não nos pode deixar satisfeitos, porque é excessivamente alto. Mas, em todo o caso, o facto de a previsão ser mais baixa do que aquela que era inicialmente é um passo no sentido positivo. E mais, eu diria apenas isto, como encerrando estas observações, eu não sei se tiveram a oportunidade de se aperceber nas várias avaliações, mas muito do que foi a discussão à volta deste programa prendia-se com a convicção de que finanças públicas saudáveis, finanças públicas equilibradas, eram absolutamente incompatíveis com crescimento económico. Que não era possível ter crescimento económico sem déficits elevados, fosse qual fosse o ciclo económico. E neste momento percebemos que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é fácil, exige sacrifícios, é verdade, mas Portugal é um caso, e 2014 é esse ano em que é possível termos simultaneamente uma consolidação orçamental e crescimento económico, e aliás vemos que o próprio crescimento económico tem um impacto positivo na consolidação orçamental, como é óbvio. Por outro lado, o facto também de, pelo menos no relatório do FMI, se considerar, em relação ao cenário macroeconómico, e naturalmente que todos os cenários têm riscos, mas se considerar que eles estão mais equilibrados, é também uma boa notícia no sentido da solidez destas previsões. Concluindo, e porque falaram-nos também da necessidade de consenso, eu gostava de dizer que o CDS, obviamente, concorda com a necessidade de consenso, sobretudo em relação a um ponto de vista. Estes três anos foram, nunca é demais dizê-lo, anos muito, muito duros para Portugal e para os portugueses. E se podemos agora chegar ao fim e dizer que cumprimos, é preciso também dar sentido a estes sacrifícios, dar sentido a estes anos, porque a verdade é que eles não são um fim em si mesmo. O fim é que possamos iniciar um novo ciclo e que possa haver um crescimento económico sustentado. Se nós conseguirmos obter um consenso que inclui quer partidos, quer parceiros sociais, no sentido de manter a trajetória de crescimento económico e crescimento económico sustentado. E quando eu digo isto, digo crescimento económico que não seja puramente resultado da alavanca num excessivo endividamento. Por outro lado, manter a correção dos desequilíbrios estruturais. E em terceiro lugar, e decorrendo destes dois, poder abrir caminho para a diminuição da carga fiscal que permita um maior dinamismo para as famílias e para as empresas, eu creio que poderemos ter uma década, uma próxima década em Portugal, substancialmente diferente daquela que, infelizmente, tivemos no passado. E, sendo assim, eu terminaria dizendo que, neste momento, a nossa prioridade tem que ser, precisamente, e eu creio que as três instituições que representam também estão nisso comprometidas e também têm essa intenção, obviamente, que as nossas prioridades agora têm a ver com o que fazer depois do programa e como o dar finalmente por terminado. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e em nome do meu grupo parlamentar, gostava de cumprimentar as instituições estrangeiras que reúnem connosco. Da parte do PCP, não temos, além de algumas questões que colocarei no fim, muito mais dúvidas a colocar, mas ainda assim, sobre as questões que já foram colocadas e também sobre a intervenção inicial, há algumas notas que consideramos importantes para clarificar também o nosso ponto de partida, até por causa do que já foi dito. Aquilo que temos vindo a verificar é que o ténue crescimento económico que o Governo começou por dizer frágil e ainda pouco consequente e inspirador e que agora já vai dizendo mais sólido, tem vindo a ser de facto verificado do ponto de vista dos indicadores económicos, mas na realidade ficámos a saber até há bem pouco tempo que grande parte desse crescimento, como aliás também já foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Marques do Partido Socialista, não foi conseguido através de uma alteração estrutural da economia portuguesa. A alteração estrutural é essa que não defendo do mesmo ponto de vista que vós defendeis, mas nem do vosso ponto de vista se pode considerar isso, naquilo que é o nosso entendimento. Verificámos, aliás, há bem pouco tempo, que o ténue crescimento, porque da parte do PCP consideramos que ainda é ténue, o ténue crescimento verificado nos últimos três trimestres se deve, no essencial, à libertação dos subsídios que não haviam sido pagos e, por outro lado, ao consumo, à exaustão da poupança, das poupanças. Portanto, a poupança torna a cair, continua a cair, e aquilo que se verifica é que o consumo interno foi o grande contributo, o principal contributo para um crescimento económico que é em si mesmo anémico. Portanto, tendo em conta as limitações destes dois balões de oxigénio que serviram a este crescimento económico, continuamos, evidentemente, com dúvidas. Aliás, tudo indica que esta tese que a senhora deputada acaba de partilhar connosco, de que é possível uma consolidação orçamental concomitantemente com o crescimento económico, é ainda muito arriscada, tendo em conta também esta debilidade estrutural da economia. Da parte do PCP não há nenhum engano sobre a origem dos problemas e o PCP não alimenta a ilusão de que os problemas de Portugal começaram com a chegada da Troika. Mas a verdade é que se intensificaram e os portugueses estão a sentir os problemas de forma ainda mais dura desde o momento em que se começou a aplicar o programa que chamam Programa de Assistência. Portanto, aquilo que temos passados as 11 avaliações e a caminho da 12ª, é um país mais endividado, chamaram-lhe uma economia mais estabilizada. Enfim, é um país com mais dívida, com 54 mil milhões de euros de dívida a mais do que o que tinha antes da assinatura do pacto. Uma distribuição de rendimentos muito mais assimétrica em benefício do capital e em detrimento do trabalho. Menos produção industrial, menos consumo, com uma variação positiva nos últimos trimestres, mas que não compensa de maneira nenhuma o consumo perdido nos outros anos, uma banca recapitalizada com o aval do Estado, legislação laboral inspirada nas relações laborais do século XIX, serviços públicos encerrados a encerrar e degradados, empresas públicas vendidas a saldo e ao desbarato, idosos reformados e pensionistas abandonados com os seus rendimentos cortados e o desemprego e a imigração a atingirem níveis absolutamente inaceitáveis. Esta é a economia estabilizada que consideram, portanto nós compreendemos perfeitamente do ponto de vista das instituições que representam, considerem que se reconfigurou na medida daquilo que essas instituições pretendiam. Reconfiguraram o Estado português à margem da Constituição, o governo evidentemente, não as instituições estrangeiras, e reconfiguraram também a estrutura da despesa orçamental, porque, por exemplo, só com juros quase que duplicou a despesa nos últimos anos. Não duplicou, passou de 4 mil milhões para 7,3 mil milhões, 7 milhões e 300 mil euros, o que é ainda assim um crescimento muito agudo. Portanto, do nosso ponto de vista, evidentemente que estas opções são erradas, e também gostava de vos dizer, e dizer também aos senhores deputados principalmente, que esse binómio mais déficit ou austeridade é um falso binómio. Os senhores deputados estão sempre a investir, bem como, aliás, os membros da Troika estão constantemente a investir na criação deste binómio que, no nosso entendimento, é falso. Ou querem mais déficit ou austeridade. Portanto, só há estes dois caminhos. Ou mais austeridade ou mais déficit. Mais déficit representa mais endividamento, mas, curiosamente, mais austeridade também significou mais endividamento. Portanto, não significou menos endividamento. E esquecem-se sempre, deliberadamente, na nossa opinião, do outro caminho, que é, no nosso entendimento, a alternativa a este caminho, que é precisamente o de produzir mais e controlar as alavancas fundamentais da nossa economia para garantir que é possível a valorização do trabalho e do mercado interno. Senhores deputados e convidados da Comissão, a questão fundamental, porém, não se prende com o balanço que fiz agora, mas no essencial com o futuro e com a vossa perspectiva para os compromissos que o Estado português ainda tem de assumir. Foi com alguma preocupação, mas sem nenhum espanto, que lemos o relatório do FMI divulgado ontem. Também foi com preocupação, mas sem espanto, que ouvimos as declarações à imprensa sobre o nível salarial português, o nível das pensões, o vínculo laboral e a sua estabilidade e a forma como desprezam todas essas conquistas do povo português e as acusam de serem demasiado altas, quase como que privilégios que o povo português não pode pagar. E, portanto, nesse sentido, depois dos cortes salariais que já foram impostos, depois dos cortes nas pensões, depois da flexibilização e fragilização do vínculo laboral e da legislação laboral em geral, gostava também de saber qual é a perspectiva que têm para a 12ª avaliação em todas estas dimensões, mas mais do que isso, quais são os compromissos que esperam do Estado português, do governo português, qualquer que seja ele, para fechar estas avaliações. Compromissos aqui, refirmo a compromissos para o futuro e qual a vigência que julgam que estes compromissos vão ter. Porque tem-se dito muito que a Troika está de saída, que as instituições estrangeiras estão de saída, e que há uma saída limpa deste memorando de entendimento, deste programa. E a questão que vos queremos perguntar é se, apesar de formalmente a vigência do programa terminar, alguma das políticas vai alterar, e quais delas serão alteradas ou quais delas serão aprofundadas. E quais são os compromissos que vão exigir ou que o Estado português já se tenha disponibilizado. Nós vimos as cartas que o Governo vos escreveu e ficamos com a certeza que o Governo português está empenhadíssimo em irem mais longe em tudo. Desde as privatizações, que diz que se for preciso ainda faz mais um plano de privatizações, até aos salários e ao despedimento sem justa causa, embora de ser o despedimento ilegal. Enfim, sabemos que o Governo está disponível para tudo. É uma marca característica deste governo, total submissão e vassalagem, mas da nossa parte também gostávamos de saber quais são os compromissos que vão exigir a este Estado e a este governo que está aparentemente disponível para tudo, e qual a vigência dessas exigências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, a palavra ao deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, cumprimentando de novo a missão externa e as instituições do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Eu devo referir-vos que o facto político mais importante, mais controvertido e mais debatido na opinião pública desde a vossa última presença, desde a última reunião que aqui pudemos manter, foi o aparecimento de um manifesto de 70 economistas, entre os quais vários ex-ministros das Finanças do centro-direita, de governos do centro-direita, consideraram que a médio e longo prazo a dívida portuguesa não é sustentável e que propõem para o efeito uma renegociação de parte dessa dívida em modalidades a negociar com as instituições estrangeiras. E esse consenso nacional à volta da renegociação da dívida foi tão efetivo que juntou personalidades políticas marcantes à direita e à esquerda, juntou representantes das confederações das empresas e dos sindicatos de todas as áreas da sociedade portuguesa. Há uma espécie de consenso nacional pela reestruturação da dívida que é fraturante, que está distante daquilo que é o plano político institucional no qual se movem quer a Troika, quer o governo português. Creio que não devem ignorar esta realidade, porque esta é que é a realidade de fundo da política e da sociedade portuguesa. E, portanto, a sustentabilidade da dívida está claramente em dúvida e a necessidade de um projeto alternativo é aquela que emerge nos tempos correntes. Como é que os partidos e as forças políticas se vão comportar em relação a isso? Isso é qualquer coisa que está dependente do pós-Troika, não propriamente deste momento crepuscular da presença da Troika neste processo. Queria chamar a atenção que não conhecemos ainda a avaliação, as conclusões da 11ª avaliação por parte da Comissão Europeia. Conhecemos as conclusões do Conselho, mas elas são limitadas quanto à preparação da 12ª avaliação. São genéricas. Conhecemos ontem o relatório do Fundo Monetário Internacional. Não queremos fazer grandes perguntas em redor dessas temáticas, porquanto já sabemos que há uma certa reserva em relação à explicitação das questões que aí são colocadas. Isso tanto vale para o Governo, que ainda ontem reuniu com esta Comissão e que não adianta nenhuma das suas posições para a 12ª avaliação, como aquilo que presumivelmente assim fará também aqui a missão externa, também não avançará muito daquilo que é o detalhe do que vai discutir com o governo português. E assim, os súbditos parlamentares, que somos nós, temos que nos limitar a algumas perguntas colocadas em relação a algum esclarecimento possível. Se é certo que o relatório do Fundo Monetário Internacional nos apresenta a um plano terrífico, suspensão da contratação coletiva, diminuição dos salários no setor privado, reorganização dos salários no setor público, reforma de pensões, tudo isso ainda para o target do orçamento de 2015, veremos o que é que teremos no final da 12ª avaliação. Há pelo menos algumas questões que são enigmáticas no relatório do Fundo Monetário Internacional e era sobre essas que pedíamos algum esclarecimento em concreto. Uma delas tem a ver com a proposta de um mecanismo de avaliação que está interligado com um plano, aliás desconhecido, de reformas a médio prazo que o governo português ficou de apresentar à missão externa. Tudo isto para que as ditas reformas estruturais não só se mantenham, como se consolidem, como se desenvolvam no futuro, não só no exercício de 2015, mas em exercícios posteriores. Enfim, a descrição das palavras é muito árida. Gostávamos de saber, muito em concreto, o que é que é esse mecanismo de acompanhamento e o que é que significará, qual é a latitude, qual é a profundidade desse plano de médio prazo de reformas estruturais e de garantias para uma vigilância próxima do Fundo Monetário Internacional. Nós temos a convicção fundada em múltiplas declarações, de que desta 12ª avaliação vão resultar, ao contrário do que diz o governo português, cortes salariais permanentes e não temporários nos setores públicos, e que vão resultar também reformas de pensões, quer da Segurança Social, quer da Caixa Geral de Aposentações, são cortes permanentes e não temporários. Percebemos que até um determinado limite o Governo tenha aqui um jogo político com o Tribunal Constitucional, com a oposição legislativa, expressão aliás interessante do relatório do Fundo Monetário Internacional. Mas, sem embargo de qualquer outra conclusão, na verdade há uma previsão adquirida da parte das instituições internacionais de que esses cortes são permanentes. Talvez seja essa a mensagem que nos quis aqui dizer o Sr. Representante da Comissão Europeia, que apesar dos mercados serem inconsistentes, as políticas públicas devem ser consistentes sobre os mercados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então agora à fase da intervenção. Não sei quem iniciará. Schoenberg.
Okay, well, thank you very much. I have to say this is a very interesting exchange of views. Almost make me feel sad it's the last one, but I'm sure you're not as sad as I am. Let me start first with this question of the from our colleague from the PSD about technical advice on precautionary programs. I mean, we are technical people. We're economists. We believe in being safe and not sorry. But it doesn't mean that you're absolutely sorry if you're not safe. So I think, you know, from our point of view, technically, we're always going to be on the safe but not sorry side. But I think it's not whether, as I said in my intervention, it's not the choice of arrangement after the program that's important. What's important are the policies that are adopted. Because no matter what arrangement you have, if the policies are not right, there's going to be a problem. So I think you should focus less on what are the specific arrangements post-programme and more on what are the policies and the continuation of policies. Some of you agree with them, some of you do not, but from our point of view, that's more important than whether some specific arrangement. On the issue of the Commission not publishing, well, this is a question of calendar. We have a meeting later this week of our European member states where a decision will be taken. So the IMF are just faster in terms of their calendar than we are, but there's nothing sinister about this at all. It's simply a timetable issue. I should also make the point when I'm speaking on this that these reports we issue are 50, 60 pages long, and we issue them every quarter. For anyone to say that they are not getting information about what's going on in the program, it may not be in real time, but I think it's a lot more than you were getting perhaps before the program. So these are 50 pages of fairly detailed discussions of the policies which government is discussing with us. So I think it's, you know, pretty transparent. Maybe not exactly at the moment you want it, but again, we have to write the report. We have to process it, and that takes time. So I think it's more transparent than maybe we're given credit for. I will come back later, but perhaps I'll come back after Subir, because I want to just click back on a few. Well, we've had this discussion before about whether or not problems started or did not start with the program. At least now I hear acceptance that the problems did not start with the program, which is already, in my opinion, progress. Was the problem intensified by the Troika? This is like a runaway train here. You have a train that's running away on the track and you have to stop it. But by the time you stop it, it has moved further down the line. So of course debt has gone up. Of course things have gotten worse. But the point is the train has stopped. Now you have to start moving back. The program's objective was to stop the train. And this, I think, we have done. To tell me that things have gotten worse during the program period is nothing new. But to try to tell me that things would have been better if there was no program, I think is simply not plausible. If there had been no program, and this we have discussed many times before, then you would have been cut off from markets instantly. The deficit that was reduced by half over 3 years would have been reduced entirely in one go. And then see what would have happened to all of these policies and these other
you know, developments in the economy. So simply, it doesn't make sense, what you're saying. It just doesn't make sense to me. And the alternative that's being put forward, that we widen deficits and we stimulate our way out into growth, I've seen this tried before. In fact, I've seen it in my own country. It's one of the reasons I don't live there anymore, because there was an attempt made in the late 70s to do exactly what you're saying. It's called pump priming. You widen the deficit and you grow, and miraculously the deficit gets smaller. The reality is that's not how it works. The reality is that you're cut off from the market and we're back. And we have another first review. So this is exactly what I'm trying to get across to you. Do not get complacent. This program is over, but if you go back to the old ways, this program will ultimately come back in. Debt restructuring manifesto. I mean, let me just tell you what has been done already with the debt from the official side. Maturities have been stretched to over 20 years on the European side. 22 for the EFSF, nearly 20 for the EFSM. Interest rates have been reduced to funding levels. So whatever the EFSF or EFSM can raise the money at, it is on lent. So a great deal has been done already to improve the debt conditions. If you're talking about more, now you're talking about something rather radical, and it strikes me as a rather peculiar time to talk about such radical solutions when you're just successfully coming to an end of a program. I must say, I didn't quite understand the logic of the timing on that either. The mechanism of valuation, perhaps I will leave to Subir, but it's nothing much. And temporary versus permanent, I find this discussion quite interesting. I mean, I think the last time I was here, I made the comment and it was kind of, people were amused. These things are temporary or permanent. They are permanent until you can afford to reverse them without putting in danger the progress that you have made. It's what I said before about not wasting sacrifices. If you reverse some of these policies too quickly, then you will not be able to sustain the recovery in the economy. And again, you'll get back into the problems you were in before the crisis. You'll get back into the same cycle, and you'll have to go through and have people, presumably not me, but other people coming here talking to you about the outcome of reviews. So again, I think my message to you overall is that do not be complacent, that just because the program is ending, that one can go back to the policies that preceded the program. Thank you.
Thank you very much, Chairman. Thank you to the members. It's nice to be here. To exchange views behind closed doors is always more frank and free. But as you know, we also talk to the openly with journalists and media when in a proper format. So it's not that we have anything to hide. And in fact, we see each other so frequently, we are like family now. So, you know, we can speak frankly, and as in any family, we don't necessarily agree, right? So maybe just for the record to reiterate what Sean said, in terms of what happens after this program, precautionary versus no program, I mean exit from this program, the important thing for us from the IMF side is also what policies are followed after that. So, you know, if this means that in one case certain reforms will be done and in the other case nothing more will be done or a reversal, then that would worry me a lot. But of course you don't need to worry about what worries me. You need to worry about how the markets will fund Portugal going forward. And so it is very important to ensure that regardless of the form of engagement, the work that has been done to regain market confidence continues, and that will mean people will be looking at policies. Markets are very forgiving right now, but they will, and they're forgiving for many issuers right now. And some of it, as Sean said, is fundamental. Some of it is general market conditions that will not go on forever. So this is a good time to consolidate the gains made and move forward. So that's just as a preliminary on the outlook. It doesn't matter, but it matters also. The question was, you know, on consensus. Yes, we do sincerely think consensus is important, and all of you represent groups who can come together to form consensus. But this doesn't mean consensus around anything. It has to be consensus around sensible policies that you all can live with and that are in the country's interest, not in any subgroup's interest, not in your particular voter's interest, but that of the nation, because there'll be trade-offs to be made. I mean, let me put it this way. I am sure, I could just ask you, how many of you would achieve consensus in the next 10 seconds that we should double the minimum wage? Probably everybody says, sure, why not? You know, I don't see anybody saying no to that. Do I? Show me your hands. Anybody raise your hands for doubling of minimum wages? You can't do that, right? You know, I didn't see an unanimous wave of arms going up. So, you know, some hesitation maybe, some might think about it, you know. So that's what I'm saying. Consensus is again a means to an end. It's not the end in itself. Not every consensus is a good one. In fact, it's the consensus before that got us to this situation, because it was easy, perhaps, to incur debt and to spend and to focus on domestic demand and on consumption. And some of the harder things, it was also easy, for instance, and I will come back specifically to the question on pensions. You know, when a population is younger, more people are working, it's easy to make promises of pensions to people who have not paid into the system. But as the demographics changes, that becomes an issue, and since you noted this issue of the IMF report, you know, and how do we know that there's a problem with the pension system? You know, there is a 10% of GDP difference between social transfers and social contributions in this country. At least it's slightly over 10%. That's a gap. You can think of it as a transfer, intergenerational transfer from the working population to the population that is not working. And it is sustainable as long as it can be paid for. Just, you know, if we say it's not sustainable, what we're saying is it's not sustainable in its current form. It has to come from either more contributions or lower benefits. That's just arithmetic. It has to add up. Otherwise, it's not sustainable, and something will give, you know, and just, you know, and I know we've performed the role, you know, it's always nice to, it's easy to blame the Troika because, you know, and that's part of our role, I suppose. But the fact is, the arithmetic is incontrovertible. So if too much of the burden falls on the younger working age population, they will emigrate. Your tax base will shrink even more. It'll become even more unsustainable. So a good balance has to be found. You know, this question of, you know, this, oh, this is terrible, the IMF report says, you know, cutting pensions and convergence of CGA with the economy, right, general pension system, this is a very bad thing. Fine if you think so, but give me an alternative. Make the numbers add up somehow. This is one option, right, to do convergence. Otherwise, raise taxes. I don't hear of any proposal from anyone, again, around this table to say, you know what, we'll make everything sustainable by raising taxes. And that's probably a good thing. There's, in fact, talk of lowering taxes. So, you know, this inconsistency remains. Just because we point to it doesn't make us the cause of it. The numbers will have to add up because that's how the debt will go down. It is, again, the arithmetic of the issue. A couple of questions on the review. This waiver of applicability in March. You know, we've had this every review since I started coming to Portugal has had that. It's the reason is actually very simple. You know, it's a non-issue. The thing is, one of the important pieces of data, not the only one, but let me give you an example of one piece of data, that's public debt data. We need to verify it before we can go to our board and say, you know, everything is fine and the program is on track and can we make the disbursement. This public data is not just the central government data, but it's also debt data at the level of the local governments. For the BDP to compile that data takes about 7 weeks because of the data being collected from each place, each region, Madeira, etc., then adding it up, making sure, and this, it's important to make sure the numbers are correct. You know, the numbers are not available the next day. 7 weeks is 49 days. From March 31st, 49 days takes us to May 19th. That is the first day we will have the data we need to complete the 12th and final review. It's the same reason that we had to ask for a waiver of applicability for the end December performance criteria when doing the 10th review, which was in February. So we need the data. We are not going to have a disbursement without verifying the data. And that is just one example. A couple of other things, very technical. I'm more than happy to provide you the details. Once we have the data, we write our report, we assess the data, we give our view as staff to our executive board, which represents all countries. They get to review the report for 2 weeks because they send it back to their national authorities. Everybody reads it, and then it comes back. Then we have a board meeting, like the one we had for the 11th review last Thursday. So just mechanically, it is not possible to have a process where end March data have to be verified and the board would take place before May 17th, 19th. This is just physically not possible, and that's the only reason to seek the waiver of applicability, which was that even though the board meeting was in April, we could not verify end March data. We think it's on track, including deficit and all, but we cannot verify, so we say, please don't ask us about that. We will come back to you at a future time on that. So it's actually just the way our processes work, it's not possible. And maybe it could have been designed better at the very start, where we would have said, you know, in March, meaning the program should run to June anyway. But, you know, that's the complete and, you know, very technical and boring answer, but it's just that that's how our processes work in the bureaucracy. Now, let me touch on a couple of, I think I talked about the pension, the sustainability gap, and how to make it add up. That is going to be an issue going forward. You know, a couple of things I did want to clarify. You know, since our colleague Mr. Thiago went on all the things that were wrong with the program and it's a design, and you know, I was trying very hard to write all of them down. But let me say, you know, I understand. You know, you and I will probably never agree on many things. But although you seem like a person I could go and have a drink with. That being said, inequality, you are wrong. You say that inequality has gone up. No, it has not gone up. It has, in fact, gone down. Since there is data, and you can deny the data. You're not entitled to your own facts. And so you can have your own opinion. But, you know, once you start making up facts, we're going to have a very difficult time having a discussion. Now, you talk about unemployment. I agree with you, unemployment is a very serious problem. But I did not hear any solution to that. This, what Sean referred to earlier, the solution, for instance, that Ireland tried in the 70s, that's not, we know from fact, from analysis, that's not how you solve inequality, by borrowing money and having a fiscal expansion. That doesn't solve anything, certainly makes things less sustainable. And that's financial alchemy. And so I think that's one thing I should be very clear on. And, you know, I know we go through it, some of it you have to give your views, but, you know, if you could at least agree on the facts, that would be a good place to start. And possibly a common framework, but maybe not. On sustainability of debt, there was this question, and, you know, on the manifesto on debt, it is indeed an odd time to be asking for that. And the renegotiation of debt. Now, sustainability of debt is not something that is independent of a country's political consensus. So it's not that something you can decide that the debt is sustainable or not, or I can decide that the debt is sustainable or not. Because sustainability of debt is not related to just the ability to pay debt. Almost everybody, every country has the ability to pay debt. It's the question of willingness to pay debt. A manifesto like this suggests in the mind of some people that there is no willingness to pay debt. It's not an inability to pay the debt. And so that's, so the if you don't want your debt to be sustainable, it will not be sustainable. If you want it to be sustainable, it will be. So that's, in a way, a choice. But I certainly don't get the sense more broadly that there's a issue of questioning the sustainability of debt. And I think It is a slippery slope to go down. I mean, the difference between some countries that have high levels of debt but very low borrowing costs and some countries that have much lower debt but very high risk premium is exactly that there's confidence that the, and the debt is borrowing from other people, and so the question is, you know, are you good for the money and will you repay it? And that's a very important amount of reputational capital a country has, and I would be very careful about using the reputational capital carefully. That's all from my side, Mr. Chairman.
Thank you.
Thank you. Having my two colleagues speaking already, I have very little to add to what they have been saying rather than to underscore what they have been saying. And wanted to focus to something that's closer to the heart of the central bank and focus on the question on the deferred tax assets and the banking sector. So let me maybe put it first in a little bit of a context on developments in the banking sector. And, you know, the banking sector is a bit of a special sector in the economy. You know, we give it special attention because it has so much linkages to all the other sectors in the economy. So if something is not functioning in the banking sector, it has repercussions for the whole economy. So, you know, that's one reason why attention has been devoted quite significantly also in this program to the banking sector. And of course, as a central bank, we have even a more special interest in the sector. Now, looking at what's happened in the banking sector in Portugal since the start of the program, we can clearly see that the solvency and liquidity situation has improved. Can give you some statistics in that, like loan to deposit ratios for the 8 largest banks are now mostly below 120%. So we have seen some improvements, and you know, throughout the program there was monitoring and there was a need for recapitalization of some of the banks. And this monitoring includes stress testing where we look at whether the banks are able to withstand adverse shocks. Now, however, if you look forward, whereas the situation has improved, the banking sector remains fragile. And that's because there are still some legacy debt in Portugal. If you look at the corporate debt to GDP ratio, it's very high. It's 135% to GDP ratio in the fourth quarter of last year. And then non-performing loans are very high, and this is weighing on the profitabilities of the banking sector. So of course, we remain concerned. You know, we are less concerned than before, but remain concerned. So then, of course, your question comes in on the deferred tax assets, and you refer to it as a recapitalization. I mean, maybe it got lost a bit in translation because I was listening to the English translation, half Portuguese. So, but just looking at the concept of this deferred tax assets, it's really an intertemporal issue, right? There's an element of uncertainty to it, but it's basically a tax relief that may be obtained in the future. It's not fully certain, but very likely. And then the question is, of course, you know, given that it's not certain, it cannot feed into the capital ratio of the banks. But if you increase the certainty and you shift it forward and make it a government credit, then of course it goes into the capital ratio. So of course, in that sense, you can call it recapitalization. I wouldn't call it the best of recapitalizations of the banks and the best way to do it. Of course, if you do this and you increase the certainty on the banking side, you also increase the certainty on the fiscal side, and it has a fiscal cost. So in the end, it goes down to a trade-off between, you know, how important it is for the banking sector versus what is the fiscal cost of doing that. And there, of course, that's not a decision that the European Central Bank will be making. That is a decision for the government. And it's also a fact that needs to be looked into from a supervisory point of view, you know, what needs to be done in the banking sector and look more in a broader package of things rather than just the narrow sense of the deferred tax assets. You know, as said, there is this corporate debt legacy and that needs to be tackled. You need to tackle the profitability of the banking sector. So you need to think of a wider strategy of how to take that forward. Thank you.
Portanto, muito obrigado. Não havendo nenhuma pedido de esclarecimento adicional, permitam que dirija algumas palavras finais. Está a funcionar?
Thank you. Just before you make your final remarks, I'll make some final remarks of my own. First of all, again, just to acknowledge this is the last discussion with this committee under the program. I want to, on behalf of the Troika and our predecessors, to thank you for your engagement and always interesting and lively debates. Although you may not always have felt so, we have listened attentively to what you have said. We have not always agreed with everything we have heard, but we have listened to what has been said. And I hope that you have found our exchanges useful and informative and productive. And I wish you all the best for the continued work, non-program related, presumably. Thank you.
Muito obrigado. Eu gostaria de, se me permitem, meu nome pessoal, na medida do possível, pelo menos em alguns aspectos do que vou dizer. Em nome da Comissão, de agradecer a vossa disponibilidade para se reunirem com regularidade com os representantes do Parlamento, os representantes do povo português eleitos para esta Assembleia da República. Esta discussão nem sempre é uma discussão fácil. Nós sabemos que do vosso lado estão técnicos responsáveis das instituições que representam e das quais, de todas elas, Portugal faz parte. Não quer dizer que, sendo técnicos, as vossas palavras não tenham, por vezes, efeitos que ultrapassem essa dimensão técnica, mas, obviamente, que é uma discussão complexa. Portugal é um país que há um quarto de século decidiu aderir à União Europeia, se esforçou para isso, partindo de uma situação muito difícil, e que tem orgulho, não digo que seja generalizada esta posição, mas a maioria do povo português tem orgulho de ter participado em todos os processos, e foram muitos, de desenvolvimento da União Europeia desde que Portugal aderiu. A criação do mercado único, o alargamento, a criação da moeda única, as novas políticas de comércio externo. Portugal esteve sempre na primeira linha no apoio a essas políticas europeias, mesmo quando, e tantas vezes isso aconteceu, algumas delas sabíamos que conflituavam de forma dura com a realidade da nossa economia. Talvez também seja por isso que hoje temos um desequilíbrio externo acumulado da dimensão que temos. E é bom que se recorde também que uma parte desse desequilíbrio externo é gerado a favor das economias que são nossas parceiras na União Europeia. Não é verdade para nenhum de nós, estou convencido, que nós não tínhamos, desde há muito, uma convicção profunda das debilidades da nossa economia e da nossa sociedade. E tentámos, cada um à sua forma, lutar contra elas. Este debate sobre a crise que vivemos tem sido muito um debate em torno da culpa e da responsabilidade. Cada um assumirá a sua e as suas responsabilidades, e haverá mecanismos, às vezes mais eficazes, outras vezes menos eficazes, para que essas responsabilidades se transformem, tenham consequências do ponto de vista dos decisores. Mas foi a consciência das dificuldades da nossa economia que fez com que, por exemplo, Portugal tivesse, entre 2000 e 2008, o ano da grande recessão, um crescimento real da sua procura interna, que foi metade da média europeia, foi o segundo mais baixo da zona euro, foi um quarto daquele registado na Grécia, na Espanha ou na Irlanda. São realidades, são números que são indiscutíveis, que não apagam as nossas dificuldades nem as nossas responsabilidades, mas alertam também, e eu, reconhecendo que estou perante técnicos e não perante responsáveis políticos, se tivesse, teria outra conversa, mas gostaria também que levassem para aqueles que têm responsabilidades políticas nas instituições de que fazem parte, certo que outras instituições portuguesas levarão, a ideia de que nesta crise há muitas responsabilidades partilhadas. E os milhões de desempregados que em toda a Europa foram crescendo ao longo destes últimos anos, são a expressão dessas muitas responsabilidades. Algumas delas são depois dirimidas no plano democrático, outras nem tanto. Mas eu estou convicto, ou pelo menos esperançado, que a história vai se encarregando de corrigir as nossas políticas, todas, as nossas portuguesas, mas não só, e vai encaminhando o nosso, a nossa convivência coletiva para um resultado mais compatível com as aspirações que todos temos acerca do futuro da Europa. Se isso não acontecer, é o próprio futuro da Europa que será fortemente penalizado. Em todo caso, muito obrigado pela vossa colaboração, foi para nós, de certo, muito útil. E não digo que esperamos voltar a vê-los em termos de Troika, mas esperemos ter eventualmente outros espaços de debate, porque nós também conhecemos os nossos números, também conhecemos os números da União Europeia, também sabemos discutir essas questões. Muito obrigado e felicidades.